Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Olga, tudo bem?
Tudo, obrigada por ter vindo.
Obrigado. Eu estava ouvindo você falar ali do Jô Soares, eu compartilhei esse mesmo vídeo. Também achei muito legal esse vídeo dele falando, não passar por essa vida sem fazer mal a ninguém.
Passar por aqui sem fazer mal a ninguém. Porque o que a gente está vendo de gente fazendo um mal para o outro, não é,
ainda Marcelo? Mais com rede social, né? E postagem de indireta e de coisa arada. Não, a gente tem que entender, a gente vai viver bastante tempo, se Deus quiser, bastante tempo nesse mundo. E você nunca sabe se vai precisar do outro, de uma simpatia, de uma energia boa que seja, né? Eu acho que vale bastante a pena pensar nisso aí, viu?
Energia boa. E quando a gente fala de energia boa, a gente fala dos nossos pets.
Ah, sim.
Que colocam uma energia tão boa dentro da casa da gente,
né? O tempo todo, né? O tempo todo.
A Vanessa tá lá em União da Vitória e tava falando do seu pet com
do gato
rinite.
Dela.
Isso. Ah, é, do seu gato, né? A Vanessa sumiu daqui. Gato tem rinite?
Gato tem rinite, cachorro tem rinite também. Você comentou, né, sobre as doenças, as similaridades das doenças dos seres humanos com os pets, né? Vamos falar de cães e gatos, principalmente.
Sim, cães e gatos.
Basicamente, Olga, tudo igual. No sentido diagnósticos, todos parecidos. Então, existe rinite nos seres humanos, existe rinite nos pets também. Existe cistite, inflamação da bexiga, né? A Vanessa também falou que o gatinho dela foi diagnosticado com probleminha na bexiga.
Vanessa, deixa eu só voltar
claro.
Um pouquinho pra lá, Marcelo.
Estou aqui, estou ouvindo atentamente.
Como é que você detectou que o seu gato estava com cistite?
Olha só, é muito curioso, bom dia ao veterinário, obrigada pelas informações aqui com a gente também. Então, a gente tem ele há quase 8 anos, ele vai completar 8 anos de idade. E a gente conhece muito bem toda a rotina do pet, assim como ele conhece da gente, não é mesmo, doutor? Nós diagnosticamos o problema de bexiga dele faz 1 ano. Como que apareceu? Ele chamava atenção para a caixa de areia. Aí ele sentava fora da caixa de areia, olhava para a caixa de areia e não fazia as necessidades fisiológicas. E aí a gente começou a prestar atenção de que ele não conseguia urinar e mostrava a caixa de areia para a gente. Aí, rapidamente, a gente já levou o veterinário, fizeram um ultrassom, igual o ser humano, hein? Fizeram um ultrassom, a gente viu a bexiguinha dele cheia de cristais.
Ô, Vanessa.
E a partir de então ele come uma ração específica, doutor.
Vanessa, ele é um gato macho castrado, né?
Macho castrado.
É isso aí. O gato, o gatinho macho castrado, ele tem uma tendência à obesidade. E como o gato, ele já gosta de dormir bastante, é super comum um gato dormir 18 horas por dia, ele acaba não tendo hábitos urinários muito legais. Então ele não vai muitas vezes na caixa de areia. E às vezes ele já tem uma predisposição genética. Aí ele faz uma doença chamada dito IF, doença idiopática do trato urinário inferior dos felinos, que obstrui. Aí agora ele tem que comer essa ração específica para não deixar formar cristal, não deixar formar mais o plugue para ele não ficar obstruído de novo. Porque se ele fica obstruído muitas vezes, isso pode gerar uma insuficiência renal. Porque quando
aí complica bem.
Exatamente. Aí a gente tem um risco muito grande para eles.
Cachorro também pode ter cistite?
Ele também pode. A cistite, sim. Veja, a cistite é um problema secundário a esse que aconteceu no gato da Vanessa. Ele teve dito IF e automaticamente por isso ele teve cistite. Isso. A cistite pode acontecer também nos cães, mas nas cadelas, mas nas fêmeas, tá? Como o trato urinário delas, a uretra, é mais curta e mais espessa, mais grossa, permite mais entrada de bactérias e inflamações.
É praticamente igual ao ser humano.
Igual.
É
igual.
Porque você, quando pega uma cistite, uma mulher quando pega uma cistite, uma das coisas que o médico fala é isso, como é que chama?
O trato urinário, exato, a uretra.
Isso. É mais curta, por isso que o homem tem menos...
Exatamente. Então, o caminho para a bactéria chegar na bexiga e causar uma cistite infecciosa é muito mais fácil na mulher do que no homem, né? Então, aí você já vê algumas diferenças. Outra coisa bem importante, a gente está falando bastante sobre os sintomas que os pets têm, né? Você sabia que os pets não têm sintoma? Ele tem sinal clínico. Porque o sintoma é aquilo que você fala. Quando você vai no médico, você fala assim, tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dor de cabeça, tô me sentindo mais cansada. Quando você fala isso, você está relatando um sintoma. Os pets, eles vão ter sinais clínicos. Isso que a Vanessa relatou. Ele ia na caixa de areia, olhava para a caixa de areia e miava com dor. Então isso é um sinal clínico que os médicos veterinários vão ter que identificar e traduzir lá no diagnóstico.
Isso que você acaba de falar... me faz pensar no seguinte, você que está me ouvindo e está querendo ter um pet aí em casa. Você observou que dá trabalho.
Sim.
É, E aí você descobre se o teu animalzinho está ou não doente, uhum, observando.
Sim, né? Com certeza.
Porque se você não olha para ele, se você não dá uma olhada no pelo, ah, mas está com uma ferida, não sei como é que aconteceu isso, porque não vi. Você
não tem, não que tem aquele contato, né?
Você exatamente. Tem que estar o tempo inteiro. Uhum. Marcelo, quais são os problemas mais recorrentes de cães e gatos?
Hoje em dia, na clínica de pequenos animais, os campeões são os problemas dermatológicos. Tá? Eu costumo brincar que os problemas dermatológicos, eles dão dois sinais clínicos, né? Ou coça ou cai pelo. Então são esses dois sinais clínicos que podem ser causados devido a uma infinidade de doenças. Você pode ter infecção bacteriana, ácaro, sarna, né? Você pode ter doença fúngica, alergias estão muito comuns nos pets hoje em dia. Então as doenças dermatológicas são com certeza as primeiras que a gente tem na clínica de pequenos animais. Logo depois dessa, o câncer. As doenças oncológicas que a gente tem visto crescer bastante nos últimos anos na clínica de pequenos animais. No Brasil, então a gente falando de estatística do Brasil e do mundo. No mundo é câncer de pele, que é o mastocitoma. No Brasil ainda é o câncer de mama, porque a gente não tem ainda a cultura, o hábito da castração.
Então, é verdade que eu devo castrar as cadelas, que vou evitar que elas tenham câncer de mama?
E essa é uma ótima discussão quando a gente fala sobre veterinária. Por quê? Porque não existe esse consenso. Não existe assim, ó, tem que castrar com tal idade. Existem recomendações. O que o médico veterinário precisa fazer é avaliar cada paciente como indivíduo. Porque, por exemplo, se a gente for falar de câncer, sim, existe um estudo que fala que se você castrar uma cachorrinha antes do primeiro cio dela, ou seja, antes dos 6 meses de idade, a chance dela desenvolver câncer de mama fica em 0,5%. Nem 1%, quase nada. Se ela tiver um cio só, 6 meses, você vai castrar ela com 7 meses, essa chance já foi para 8%. Então esse é um estudo que nós temos. Mas nós temos outros estudos que demonstram que se o teu cão é um cão de porte grande, vamos falar de um dog alemão, um pastor alemão, um Rottweiler, e ele é castrado muito cedo, isso pode predispor ele a um câncer no osso. Então nota, não dá pra gente colocar tudo num balaio só e falar tem que ser assim. Uhum. Eu tenho que identificar bem qual é a necessidade do meu paciente. Por outro lado, se eu tenho uma cachorrinha que você pegou ela, você adotou ela da rua e você vai colocar junto com seus cães. Você pegou uma cachorrinha, você tem outros 3 cães machos que não são castrados. É mais benéfico, talvez, para o bem-estar dessa cachorrinha que ela seja castrada mais cedo. Uhum. Para não ter perigo de ter briga lá no teu ambiente e tudo mais.
Eles mas se acalmam, isso realmente.
Não é necessariamente que eles se acalmam, porque continua sendo jovem, continua tendo personalidade. E raças diferentes, inclusive, têm personalidades diferentes. Mas você tira aquele estímulo hormonal, às vezes, do marcar território, da liderança, ou pelo menos você diminui aquilo. Então, evitando, às vezes, algum conflito ali que pode gerar um machucado, a necessidade de uma cirurgia, algo do tipo.
Muito bem. Olha só, como a gente aprende numa conversa assim rápida, né? O Marcelo, eu tenho que fazer um intervalo agora e tenho de fazer o repórter CBN, mas como a gente aprende em poucos minutos, quanta coisa que às vezes a gente nem observa no nosso pet, né?
Sim.
Nem observa.
Tem coisas muito sutis que a gente pode ver acontecendo no dia a dia e por isso hoje em dia a gente bate muito em medicina preventiva, Olga. Então, check-ups.
Que nem para as pessoas.
Exatamente. Você, às vezes a gente descobre, uma pessoa adora, ama o cachorro dela e tem condições de cuidar desse cachorro, mas descobre o problema tarde demais. Porque se tiver um nódulozinho, uma feridinha na pele, você vê. Mas e lá no baço? Lá no fígado? Às vezes só vai ver quando já está grande demais, quando já comprometeu demais o organismo. Então, fazer os check-ups é a medicina preventiva que a gente sempre fez, porque vacina é medicina preventiva.
É verdade.
Né? Mas essa medicina preventiva dos check-ups também é bastante importante.
Você sabe, eu tenho um senhorzinho velhinho lá em casa, viu, Vanessa e ouvintes? E aí ele estava com um problema, uma tristeza muito grande, cabisbaixo e... Bom, levei no pet, onde ele sempre vai... E aí resolveram fazer exame de sangue. Uhum. Gente, eu fiquei passada, viu, Fran? Ecografia,
uhum.
Raio-x.
Sim.
Aí foi tão legal quando eu tava junto, né? Uhum. Sabe que você ali junto, cuidando. Tá ótimo. O baço tá bom, o fígado tá bom, o rim tá tudo bom, tá tudo lindo, maravilhoso, intestino. Eu falei, eu fiquei tão feliz.
Tudo estável.
Ele tá super. Ele tá velhinho, uhum, Marcelo. Uhum. Ele tá bem velhinho.
Você tem dois SRD, né? Dois vira-latinha?
Isso. Eu tenho o Pepe, que é menor, uhum, né? Que é o mais velhinho. Uhum. Que deve estar com seus 13, 14 anos, uhum, por aí. E a Lola, que deve estar com seus 3.
Que é maiorzinha.
Que é, não, daí já é um porte maior. Uhum. A Lola é uma mistura que a gente não tem, ninguém identifica da, o que, que aconteceu com a menina. Qual que é a origem? Mas é linda, é maravilhosa. Ela lembra um... Ela tem uma língua que é meio de chau-chau.
Mais
é,
escura.
É, mas uhum, ela lembra, vai... É, um
golden, ela é
um
aquele golden que o pessoal pergunta que se ela tem raça, você fala que ela tem umas 4, 5.
Eu digo.
Tem bastante raça
tenho,
ali.
Eu tenho um veterinário amigo meu, uhum, o querido Jean Manfroy, que fala assim... Isso é vira-lata dos bons. A gente brinca. Mas é assim. Aí você diz, graças a Deus, que tá tudo bem lá dentro. Sim. Porque com essa idade você já fica... É igual as pessoas, não adianta.
Isso.
A conversa tá super boa aqui. Eu tenho que ir pro intervalo agora, né, Fran? Tem? Intervalo e também o repórter CBN. Ô, Fran, tem pergunta... Fran, não. Vanessa, tem pergunta aí?
Interessante. Ok, interessantíssimo aqui. Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Ok, interessantíssima aqui a fala, juntamente do veterinário. E a minha pergunta também é com relação... Nós estávamos falando sobre a rinite. Então, meu gato também apareceu com esse comprometimento, doutor. De ontem para hoje, espirrando igual o ser humano. Olha só, espirrando. Também, ele já foi diagnosticado com rinite e ela retornou. E aí, doutor?
Depois você responde. Detinha abençoada. Oh, que nome diferente que ela tem, né? Bom dia, Detinha. Um beijo pra tu, bom dia. Sebastião Bezerra, lá de Matina, na Bahia, também tá aqui comigo. Aí na Fátima Prado, muito bom dia pra todos vocês. Digam de onde vocês estão nos ouvindo, tá bom? Coloca o seu nome ali. Diga de onde está nos ouvindo, traga mais gente compartilhando a nossa live. Eu volto já já depois do intervalo, continuando a minha conversa com o Dr. Marcelo Morato, médico veterinário. Até já!